Você está ouvindo o programa Causa Operária. Voltamos aqui com o programa Causa Operária dessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Sou Eduardo Vasco, estou conversando aqui com a Marília Garcia, que é coordenadora da AJR, Aliança da Juventude Revolucionária, organização de jovens do PCO, Partido da Causa Operária. A gente estava falando aqui antes do intervalo, Marília, sobre essa questão do uso de drogas entre a juventude. Numa crise que, como a gente está vivendo, naturalmente aumenta, né, o consumo de drogas na juventude, sendo que ela está desempregada, não tem saúde, não tem educação, e aí recorre ao mundo das drogas para tentar aliviar o seu sofrimento, né?
É, exatamente, né? A gente inclusive discute na JR essa questão das drogas, né? Muita gente tem as drogas como uma questão revolucionária, né? Quer dizer, o uso de drogas aí seria algo libertador, seria algo que questiona o status quo. Mas a gente tem que falar que é exatamente o contrário, né? Na verdade, as drogas são colocadas na sociedade, né? É um negócio capitalista que é colocado aí exatamente para controlar, para dissipar toda a energia revolucionária, de fato, que a juventude teria se não fosse o uso de drogas. Quer dizer, todo o poder de organização que a juventude tem, todo o poder de luta política e desenvolvimento de uma campanha política real. A gente tem que deixar claro que o nosso partido, o Partido da Causa Operária, ele tem a sua direção, em grande medida, feita por jovens, né? Quer dizer, o nosso partido é uma organização que ela leva à frente a questão dos setores mais ativos, dos setores que, de fato, trabalham na situação política, e esses setores são os jovens, né? A gente tem que colocar isso aí. Então, exatamente, o uso de drogas, ele vai na contramão, ele leva à demência toda uma juventude aí que poderia estar travando uma luta política importante nesse momento.
É, ninguém, né, as pessoa, principalmente quem é da juventude operária, que mora na periferia, nas favelas, né, as famílias e os próprios jovens, na verdade, têm até alguma consciência, né, de que as drogas não são solução para nada, e sim um meio aí da pessoa super, totalmente artificial, da pessoa escapar, né, da realidade brutal que ela sofre, né? Uma coisa, eu acho que é uma coisa muito da pequena burguesa, né? Da pequena burguesia, essa questão de romantizar, né? A questão do uso de drogas, até porque, né? Alguém da classe média utiliza drogas, só que não tem as mesmas consequências, né? De alguém da classe trabalhadora que vive na periferia, na favela, porque a polícia, por exemplo, dificilmente vai chegar num bairro de classe média alta, com tropas da polícia militar ali para vasculhar, para ver se tem droga, e acabar matando, estuprando essas pessoas, como faz todo santo dia, né, nas favelas do Brasil. Então, a questão das drogas é, inclusive, utilizada, né, pelos capitalistas, pela burguesia, como uma desculpa para reprimir, né, a população pobre. E nesse sentido, uma coisa que é interessante e que pode até parecer para o nosso ouvinte aqui uma contradição, a AJR e o PCO defendem a liberação, né, do uso de drogas.
É, exatamente. A gente defende a legalização das drogas, quer dizer, a gente defende isso daí exatamente porque o fato das drogas serem proibidas, isso daí gera toda uma organização, né, todo um comércio, que é o comércio do tráfico, né, que exatamente vai movimentar o dinheiro através do crime, através do uso de, inclusive, de jovens para desenvolver essa venda de drogas, esse lado do crime que exatamente acaba com a vida da juventude. Então, e não só da juventude, como dos negros, né? A gente tem que colocar isso daí. Que, em grande medida, grande parte dos negros que são presos hoje no Brasil, dos jovens negros, eles são presos por conta do tráfico de drogas, né? Coisa que poderia acabar se as drogas fossem legalizadas. Quer dizer, a gente é a favor da legalização das drogas, mas a gente é contra, por questões políticas, ao próprio consumo das drogas, que inclusive deteriora a capacidade produtiva da própria juventude, né?
Então, a JR, né, e o PCO defendem a liberação das drogas porque consideram, né, que isso daí é utilizado como uma desculpa para o Estado para reprimir, né, a população pobre, a juventude, a população negra. E realmente, né, a gente vê aí todas as notícias que a gente vê todo santo dia na TV, na rádio, nos jornais, de intervenção policial em comunidades, em favelas, 99% ou 100% delas, a desculpa da PM, da polícia, é essa, né? Ah, estamos combatendo o tráfico de drogas. Nessa favela tinha um traficante, tinha uma organização criminosa que traficava drogas e tudo mais, então vamos acabar com isso. A própria direita, né, e o Bolsonaro utilizam a questão das drogas para fazer demagogia com a população, né? Vamos colocar a polícia ali para acabar com o consumo de drogas, porque o tráfico de drogas é uma coisa horrível, como você mesmo falou, uma coisa degradante, né, para o ser humano, tudo, mas o método da direita é reprimir, é meter bala na pessoa que usa droga ou que trafica droga, e, no entanto, isso daí, na verdade, é uma desculpa para continuar a repressão, né? Essa defesa, né, da liberação das drogas dificultaria, né, essa desculpa aí para a polícia chegar numa favela lá, como não vai haver tráfico de drogas, porque é uma coisa legal, liberada, né, o consumo de drogas, tudo mais, não tem porque a polícia falar, ó, eles estão cometendo um crime, que é traficar a droga, então vamos aqui combater o crime. Não vai ser mais crime, então não vai ter mais o que combater, né? Então, é uma forma, inclusive, de lutar contra a repressão policial, contra a juventude, né? Essa questão da liberação das drogas.
É, exatamente. A gente tem que deixar isso claro, né? Que a gente, de fato, é a favor que a juventude ela tenha os melhores meios de desenvolvimento social, né? Quer dizer, não só a gente é contra o uso de drogas na questão da juventude, como a gente é favorável, por exemplo, ao fim do vestibular. Quer dizer, o livre acesso das universidades pela juventude que acaba de sair da escola. Se na escola a gente pode desenvolver, né, ir de etapa por etapa sem fazer nenhum vestibular para ir para o terceiro ano ou para o segundo ano, a gente deveria, da mesma forma, poder ingressar na universidade como um desenvolvimento natural do processo de educação da juventude. Quer dizer, em vez de a gente levar a juventude às drogas e a uma situação de desemprego, que a falta de perspectivas para a juventude, a gente possibilitar que todos os jovens ingressem na universidade e tenham condições de fato, acessar aí o ensino superior, acessar aí, as universidades. Quer dizer, não só a gente não é contra a política de cotas, né? Pelo contrário, a gente é favorável à maior facilitação geral das pessoas acessarem a universidade, mas é uma política, a gente tem que colocar que a política de cotas é insuficiente, né? A gente precisa de toda a juventude na universidade, não só uma parte que condiz com aquele número de vagas que são estabelecidos, né? A gente precisa aumentar o número de vagas para que toda a juventude tenha acesso sem a necessidade de uma ferramenta que limita, né, de limitação do acesso, que é o próprio vestibular.
O vestibular é uma cancela ali, né, uma catraca que impede. É interessante mesmo essa política da JR e do PCO, Porque qual que é o motivo, né, de não permitir que todos os estudantes que terminam ali o ensino médio entrem na universidade? Por que que precisa existir uma seleção ali de supostamente, né, porque também é mentira, supostamente os mais inteligentes, os mais qualificados é que podem fazer a faculdade e os outros, a grande massa dos estudantes não pode, né? Tem que ir lá para... Tem que pagar uma universidade privada. Deve ter, inclusive, a ver, né? O Estado impõe ali o vestibular para as universidades públicas, para você, para uma parcela pequena apenas poder acessar, e os outros que quiserem estudar na universidade vão ter que procurar universidades privadas e pagar, logicamente, para essas universidades. Né? Porque, inclusive, se não houvesse vestibular, não haveria necessidade de universidades privadas, né? Porque todo mundo teria acesso à universidade pública, sem pagar e tudo mais, como a gente tem no ensino médio, no ensino fundamental. Né? Seria, na verdade, inclusive, mais democrático, né? Porque não precisaria dessa existência, né, das universidades privadas, o que, naturalmente, de alguma maneira ou de outra, acabaria com todo o ensino privado. Seria todo o ensino público gratuito para toda a população poder desfrutar, né? Que é um direito fundamental, é um direito que está, inclusive, na Carta da ONU, na Constituição Brasileira, o direito à educação gratuita, pública. Só que no Brasil, a educação superior, na verdade, não é um direito, é basicamente um privilégio, né?
Exatamente. A gente vê que é um privilégio a questão do ensino superior, né? Quer dizer, na verdade, tem toda uma máfia de cursinhos, de escolas de preparação para o vestibular, que exatamente estão relacionadas aí com essa questão do vestibular. Quer dizer, se não tivesse vestibular, todos esses cursinhos, todas essas escolas de preparação seriam... acabariam, né? Teriam que arrumar outra coisa para fazer. Então, quer dizer, tem toda uma máfia que, de fato, justifica essa questão do vestibular como um negócio, né? Uma coisa econômica. De fato, também a gente tem que colocar aqui, por exemplo, vestibulares como o de medicina. Em vez de ter um livre acesso à escola de medicina, que desenvolveria toda uma capacidade médica para o país, a gente vê aí que, na verdade, também a gente é uma questão de status, né? A gente vê cada vez mais as vagas diminuem na medicina. E é interessante que desde a época do Machado de Assis, eu estava lendo um conto do Machado de Assis esses dias, e no conto, o personagem tinha que fazer vestibular para medicina e estava fazendo uma escola preparatória, quer dizer, desde essa época tinha que fazer vestibular para medicina, quer dizer, e já era uma coisa difícil. Então, quer dizer, de fato, é uma forma de perpetuar os privilégios, né? Quer dizer, os médicos são alguns privilegiados que conseguiram, sim, ultrapassar todas essas coisas, são de família médica e tudo, para conseguir fazer exatamente essa profissão. Também a gente vê engenharia e outras profissões aí que
o
são...
O pobre praticamente não tem vez, né?
Exatamente.
Ô Marília, falando nessa questão de privilégios, inclusive para a gente voltar, né, ao tema inicial aqui da nossa conversa, que é sobre a Uni, né, e o domínio da Uni aí por uma burocracia que não tem nada a ver com os interesses dos estudantes. A gente falou da Bruna Brelaz, ela foi eleita em um congresso online, um congresso totalmente manipulado. Ela é membro do PCdoB, né, que controla a Uni já faz décadas, então é uma casta ali que se apoderou da Uni, e só se você for membro do PCdoB que você vai ser eleito presidente da Uni para continuar controlando ali como um aparelho do PCdoB. E o PCdoB, tendo a sua política atual de acordo com a Frente Ampla, com o PSDB, né, de sendo um puxadinho da direita, está transformando a Uni em um instrumento aí da direita, né? Qual que é a solução da OJR para transformar, para capturar novamente a Uni recuperar a Uni para o controle dos estudantes?
Então, a gente da JR, a gente tem a campanha, né, de reconstruir a Uni pela base. Quer dizer, a gente sabe que a Uni ela é controlada historicamente aí por uma burocracia estudantil. Mas apesar disso, né, a Uni é uma organização fundamental de luta da juventude que não deve ser abandonada, né? Quer dizer, nesse sentido a gente fala que é necessário desbancar essas lideranças que na verdade são uma burocracia e reconstruir a Uni pela base através de um grande movimento, né, de estudantes no país. Então a gente tem que deixar claro que conforme se desenvolve a crise econômica, crise política no país, todos esses setores que são burocracias, que são cancros dentro do movimento estudantil, do próprio movimento sindical, esses setores eles perdem grande parte do seu poder, porque exatamente a juventude ela quer algo mais, né? Ela quer se desenvolver, ela quer lutar, ela quer ter uma liderança combativa, coisa que eles não são. Então, exatamente, a gente precisa fazer isso, né? Desenvolver essa luta, desenvolver a tendência de lutas da juventude, organizar a Uni, organizar o comitê de luta em todas as universidades e, de fato, retomar a Uni para os setores combativos da esquerda juvenil, né?
Ah, inclusive, né, já para a gente ir para o encerramento da nossa conversa, falando nessa questão do que é a AJR e tudo, você falou dos comitês de luta estudantis, né? A AJR, ela vem organizando esses comitês de luta nas escolas, nas universidades. O que são esses comitês? Para que eles servem? Como eles são organizados? Queria que você falasse sobre isso no final aqui da nossa conversa.
É, exatamente. A gente organiza comitês de luta, né? É uma política geral do partido. No caso, os comitês de luta estudantis são comitês especificamente da juventude, que a gente usa para organizar a juventude nas escolas, nas universidades, nos cursos dentro das universidades. E para a gente, de fato, ter uma base dinâmica de organização dessa luta. Quer dizer, os comitês de luta são instrumentos de luta abertos para todo mundo que quiser participar, para todo mundo que quiser de fato desenvolver essa luta. Qualquer partido pode entrar, qualquer organização, inclusive pessoas que não têm organizações também podem entrar nos comitês de luta, porque é exatamente uma ferramenta dos estudantes para se organizar, né? Então, acho que essa questão é essencial, a gente desenvolver essa organização de base mesmo da juventude para a gente desenvolver uma tendência de lutas que já existe na população.
E esses comitês de luta estudantis, eles têm atuado em quais frentes, principalmente no nesse nesses nesse último período, Marília?
Bem, os comitês de luta ele atuam em várias frentes, né? Quer dizer, os comitês de luta estudantis, a gente tem comitês da juventude secundarista, a gente tem um trabalho, inclusive, a gente já realizou greves contra a volta às aulas e contra o ensino à distância na juventude secundarista. A gente também tem comitês de luta nas universidades, em diversos grupos universitários, para desenvolver as lutas locais também. A gente vê aí toda uma crise nas universidades, inclusive algumas como a UFRJ, com o perigo de fechar as portas, né? Então, a gente tem toda essa situação, né? Os comitês de luta, eles são amplos, eles podem ser organizados em qualquer local de trabalho, qualquer local, qualquer categoria. A gente
Qualquer
vê aí
universidade, qualquer
qualquer
escola também.
universidade, qualquer escola, exatamente porque eles são essa ferramenta dinâmica de organização de todos os setores que querem desenvolver uma luta real, né? Então, quer dizer, a gente tem que lembrar que os comitês, eles são aquela base dos soviets, né? Quer dizer, que a gente colocaria na Revolução Russa, que foram chamados de soviets, mas o comitê é essa base dos setores mais ativos, dos setores mais proativos no, na, na realmente na organização das atividades de luta, né? Então, quer dizer, é uma formação de novas lideranças nessas atividades.
Ah, entendi. Para a gente terminar aqui, Marília, como que os nossos ouvintes aí, jovens, estudantes, poderiam aí entrar em contato, conhecer a AJR, os Comitês de Luta Estudantis?
É, exatamente. Vocês podem entrar em contato comigo, que sou uma das coordenadoras. Meu telefone é 11 93385 0460. 11 93385 0460. Você também pode entrar em contato pelas redes sociais da JR. A gente tem redes no Instagram, Twitter e Facebook, que é a JR29PCO. Você pode entrar em contato pelo inbox, pelo chat, em todos esses locais, ou entrar em contato diretamente com o partido, né? E nas redes sociais do partido também, e pedir para falar com a gente.
Beleza, obrigado então, Marília, por essa entrevista. A gente se vê aí numa próxima. Marília Garcia, coordenadora da AJR, Aliança da Juventude Revolucionária Juventude do PCO. Agradeço você, agradeço a toda a nossa audiência. A gente vai ficando
Obrigada.
por aqui. Valeu, Marília. Um beijo para você, um abraço. Até a próxima, ouvintes da Rádio Cultura, com mais um Rádio Causa Operária. Até a próxima sexta-feira, meio-dia. Tchau. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperaria.